ValveCast. Clique Valvar.
Olá a todos, aqui quem fala é Thiago Bignotto e você está ouvindo mais um podcast da plataforma The Valve Club, seguindo com os nossos podcasts, que agora são em áudio e em vídeo, e você pode nos acompanhar como e onde você preferir. Esse é o Clique Valvar, insights diretos e práticos para você aplicar no dia a dia. Hoje vamos falar sobre a disfunção diastólica na estenose aórtica. Seriam de fato parceiras de crime? Pacientes que desenvolvem estenose aórtica experimentam um quadro de sobrecarga pressórica exuberante, demandando uma adaptação hemodinâmica importante, com desenvolvimento de uma hipertrofia do ventrículo esquerdo de forma concêntrica. No entanto, as repercussões não se limitam apenas ao aumento da massa ventricular, mas junto a esse quadro é frequente encontrarmos disfunção diastólica em graus diversos, com seus respectivos impactos negativos na morbimortalidade desses pacientes. As atuais diretrizes nos trazem graus fortes de recomendação apenas em quadros sintomáticos e com repercussões hemodinâmicas exuberantes, geralmente já encontrando graus avançados de disfunção ventricular, seja diastólica ou sistólica. Mas estamos observando uma crescente mudança nessa forma de conduzir esses casos, com outros métodos diagnósticos, digamos, mais sensíveis, que poderiam alterar o ponto ideal de uma eventual indicação nessa linha propedêutica da estenose aórtica. Em dados obtidos das coortes do Partner Trial, todos eles, vemos que mais de 40% dos pacientes apresentam disfunção diastólica pelo menos de grau 2, sendo que o grau restritivo, ou também denominado de grau 3, era um preditor isolado de desfechos negativos, como morte ou nova hospitalização por uma eventual descompensação de insuficiência cardíaca. Um dado interessante é que ao longo de 2 anos, o impacto de uma disfunção diastólica parece ter reduzido seu papel, pois esses achados deixaram de ser preditores independentes de desfechos já nesse prazo. Uma das razões para isso ter algo enviesando os achados durante o primeiro ano, colocando a disfunção diastólica como uma responsabilidade maior do que realmente tem. Como poderíamos imaginar num contexto de amiloidose cardíaca, em que a disfunção diastólica, na verdade, seria quase que um marcador de gravidade de uma outra patologia. Nem todos os pacientes experimentam uma melhora do padrão diastólico após uma possível intervenção com TAVI, por exemplo. E isso apontaria para uma possível alteração da arquitetura miocárdica individual, ou mesmo para graus avançados que estivessem em situação de irreversibilidade do quadro. Com o que temos disponível atualmente de métodos diagnósticos, a avaliação da função diastólica sinaliza sim para entendermos uma possível evolução desfavorável, mas ampliando o conhecimento sobre fisiopatologia miocárdica diante de uma estenose valvar aórtica e com novos métodos, podemos passar a entender melhor essa variável nos próximos anos. Hoje, olhos atentos ao estudo ecocardiográfico da função diastólica em pacientes portadores de valvopatias. Bom, era isso. Aproveite para ler mais sobre esse e outros conteúdos no nosso site do The Valve Club. Deixe sua opinião, comente e tire suas dúvidas. Um grande abraço e até a próxima.
Você está ouvindo o ValveCast, o maior e melhor podcast de valvopatias do Brasil. Em São Paulo, Thiago Bignotto lê as principais publicações científicas e debate suas principais ideias para você aplicar no dia a dia com o paciente.